Mulheres Reais, com Luciana Garbini.
Mais um episódio fresquinho, inédito do Mulheres Reais por aqui, sempre com a parceira Luciana Garbin. Tudo bem, Lu?
Oi, Carol. Tudo bem, e você?
Tudo certo. A Luciana, nas colunas, e a gente troca muito também fora do ar, me contou um tempo atrás que estava instituindo em casa uma prática de leitura dos filhos, né? E aí, então, as crianças, para ter mais tempo de tela, tinha que ter, basicamente, o tempo proporcional de leitura. Peguei essa ideia e levei no começo das aulas. Falei, gente, vocês vão ter que realmente ler mais aqui em casa, né? Até por uma demanda ali de escola. Então é isso. Vocês têm uma hora de TV por dia free, livre. Mas, se vocês quiserem mais tempo, vocês podem ler mais meia ou uma hora de uma leitura que vocês escolherem. E aí vocês têm o tempo proporcional de tela. Acataram muito rápido, porque para eles... Eles subtraíram a questão leitura e falaram, bom, vai ter 2 horas de tela por dia, né? E desde então tenho adotado, as crianças começaram a circular com livros, gibis em casa, tá até bonito de ver. Como é que tá a sua experiência na sua casa com essa instituição também?
Pois é, Carol, vou te contar que essa ideia, vou primeiro contar para os ouvintes e para as ouvintes como é que começou. Eu tenho um casal de gêmeos, né, de 10 anos, e aí fui numa reunião escolar e a professora estava falando que essa geração, assim, tem mais dificuldade para leitura, porque ele tem muita coisa, né, digital, então a professora estava pedindo para as mães estimularem os filhos a lerem em casa. Ela falou, olha, a gente faz esse trabalho de leitura aqui na escola, a gente recomenda, manda livros para eles lerem em casa, mas é preciso que as famílias também ajudem, né? Estimulem de alguma forma a leitura em casa. E isso não é fácil, porque
não
é isso,
é
muito recurso digital que a gente tem hoje, é muito jogo, é muita tela, TV. Então, você fazer as crianças e os adolescentes focarem naquele bom e velho livro... Virou, assim, em muitas famílias um desafio hercúleo, né? É difícil, assim, você disputar com esses gadgets que são tão atrativos, né, para as crianças e para os adolescentes. E aí eu, pensando o que estava fazendo, me deparei com um livro de um neurocientista francês chamado Michel Desmouger, que chama Faça-os Ler, para não criar cretinos digitais.
Tá bem?
Então, qual que é o ponto desse especialista? Ele é especialista em neurociência cognitiva. Ele mostra que o medo dele é que essa geração possa ser a primeira geração a ter um QI inferior ao dos pais, embora tenha muitos
aqueles
recursos
acessos
à disposição. Esse mesmo autor, ele fez um livro também chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, o Impacto das Telas para as Nossas Crianças. Então, ele mostra que o abandono da leitura tem consequências não só no desempenho escolar das crianças, como também no vocabulário, na estruturação do pensamento, na nutrição da memória, na apropriação de conhecimentos complexos. Porque quando a criança ou adolescente está lendo, ele precisa se concentrar ali. E isso acaba estimulando várias estruturas do cérebro que depois vão ajudá-lo, por exemplo, a fazer associação de ideias, coisas que eles vão necessitar na vida. Então, a troca do livro pelo uso massivo de telas está ligada a prejuízos no sono, na aquisição da linguagem, problemas de concentração, até aumento de ansiedade, risco de obesidade. Enfim, as pesquisas estão mostrando isso, que é preciso um equilíbrio, né? E aí, voltando à sua pergunta, o que eu falei?
Iniciada de todo esse arsenal ali de...
Iniciada da leitura
de motivos.
E do incentivo da professora. Eu falei, bom, vamos tentar criar uma regra aqui. Vocês querem ter acesso às telas? Queremos. Então, agora vocês vão ter que ler. Então, se vocês lerem uma hora, vocês vão ter um determinado período ali de telas, né? E aí já começou a rebelião, porque é isso, né? Por mais que eles estejam habituados a essa leitura na escola ali, em casa eles já têm uma outra rotina, né? Então, eles querem... E aí a minha tentativa está sendo essa. Até vou pedir para os ouvintes que estejam, né, aqui com a gente, os ouvintes... Se em casa também tentam fazer alguma coisa dessa com os filhos, né? Para estimular a leitura. Porque às vezes quando eles são pequenos é mais fácil. Mas depois vai ficando mais difícil. Mas esse autor diz que é sempre a tempo de começar. Claro que com criança pequena é mais fácil, porque você lê ali junto. Mas os benefícios vão vir. E ele fala muito de que a leitura tem que ser feita por prazer. Então, o grande desafio dos pais, de cuidadores, é isso. Como você incentiva essa leitura por prazer? O gosto pela leitura, ele não é inato, ele não nasce com a pessoa, ele precisa ser estimulado. E cabe aos pais, cuidadores, às mães, estimularem isso. Então, como é que a gente faz isso, né? Uhum. Essa é a grande questão.
É, porque eu bati justamente aí, porque eu percebo que eles, apesar de estarem lendo, não necessariamente o fazem por prazer, ainda não. Então, tem aquela discussão, ah, mas eu já li 25 minutos. Então eles estão muito mais pensando na recompensa, né, do que, na verdade, no aproveitamento daquela leitura de uma forma prazerosa. E meu receio é que eles, com isso, se distanciem. Tipo, ah, nossa, eu já li tanto porque era obrigatório, agora eu não quero ler mais. Porque, às vezes, acontece isso também. E esse lugar é difícil. Ao mesmo tempo, eu estou dando para ele a oportunidade de desenvolver essas coisas, que ele não estaria lendo. Então, hoje tem livro espalhado pela casa e tal, e muitos livros. E outra coisa que eu penso também é sobre o exemplo. Então, a gente está falando aqui, né, de regras e tal, mas se eles não verem a gente lendo, que estímulo eles vão ter também para fazer isso, né? Se os pais não estão lá com o livro na mão toda hora e demonstram prazer naquilo, como é que eles também vão poder reproduzir, né?
Pois é, e esse autor francês, tem uma frase dele que eu achei boa. Ele diz assim, olha, vasculhei a literatura científica em todas as direções e não encontrei um antídoto melhor para a estupidificação das mentes do que a leitura. A leitura é uma verdadeira máquina para moldar a inteligência em sua dimensão cognitiva, né, que é a dimensão que permite pensar, refletir, raciocinar, mas também de maneira ampla, socioemocional, que permite entender a si mesmo e aos outros para benefício das relações sociais. Segundo ele, o leitor é o anticretino digital. Então, por isso, nós, né, precisamos, como pais, como cuidadores, até para amigos, né, incentivar, porque o benefício é grande. Então, a gente tem que quebrar a cabeça aí para ver como é que a gente faz. E uma coisa que ele chama atenção também é que as pessoas que não leem hoje vão ser também os professores de amanhã, né? Então, é um risco isso.
Pais e professores.
Os pais e professores, exatamente.
E aí, eles já vão... Se a dinâmica for essa aí, podem ter já um QI diferente, porque não vão ter essa desenvoltura a partir da leitura. E talvez desprezem a leitura, né? Para fazer esse estímulo às próximas gerações, porque para eles já não fez sentido, né? Já não
acho que esse é o desafio. E quem está nos ouvindo, se puder nos dizer... Se tem alguma estratégia para incentivar a leitura dos filhos, também acho que pode ser legal.
Ou como é que você gostou de ler, né? Quem te estimulou, como é que isso acabou sendo abraçado aí pela sua origem, né? Às vezes a mãe, alguém, a biblioteca que estava de fácil acesso, tinha um livro legal que às vezes incorpora. Tem uma geração atrás aí que Harry Potter, por exemplo, foi o que incentivou a leitura de muitas pessoas. E tem outro lugar também que eu vejo no mercado editorial, que é o estímulo ao início da leitura a partir de escritores que são influenciadores digitais, né?
Sim.
Que no final das contas não é uma leitura de algo clássico, algo, né, que talvez seja reconhecido em alguns meios, até pela reeducação, mas ali acaba servindo como um trampolim para a pessoa começar a ler.
Tem até os booktalkers no TikTok, booktalkers, que incentivam. Acho que tem vários canais. Mas é importante você pegar ali o livro, você se concentrar, você entender o que está passando. Porque é essa concentração, esse foco ali na leitura que vai te trazer esses benefícios.
E para mim, no caso, faz muito mais sentido o livro físico. Tem muita gente que vai escolher o livro digital, né?
Sim.
Mas eu não consigo me conectar da mesma forma. É diferente. Muito boa a conversa. Vamos esperar aqui os nossos ouvintes para falarem um pouco sobre a convivência deles com os livros e também dessa nova geração que está vindo. O que você faz aí? Ler para a criança no quarto também é uma, né?
Antes, sim, porque você vira um momento agradável ali. Mas é importante que depois, à medida que ela vá crescendo, ela também pegue o livro e descubra esse prazer pela leitura.
Bom, Lu, conversa de hoje por aqui. Lembrando que essa conversa também fica disponível em podcast para você ouvir a qualquer momento, mas sempre às segundas também no Jornal Eldorado. Até segunda.
Até segunda.